Boa noite aos queridos colegas, amigos, que fazem a penúltima aula do estudo Coexistências. Próxima sexta-feira termina esse estudo. Próxima semana termina o ano, o semestre letivo. E vocês já terão aí a continuação dos programas para o próximo semestre. Alunos que fazem ao vivo invariavelmente recebem um lindo presente. E o presente de hoje vem lá da Bahia, nossa linda Bahia. Olhem, aqueles anos 60 foram tão curiosos, tão interessantes do ponto de vista da música. Poucas décadas, podem ser comparadas ao que houve no, nos anos 60. Aqui no Brasil, vocês lembram, alguns que são mais antigos, daqueles festivais televisionados que a gente tinha, não é? O Flávio Cavalcanti, o pessoal da Band fazia festivais com transmissão para todo o Brasil, a Globo também. Havia também aquelas músicas de protestos, né? Geraldo Vandré, o pessoal. Era o tempo que, claro, com a influência que a gente tinha, né, dos Estados Unidos, as guitarras elétricas que chegavam aqui estridentes, agudas. Nossa, levou um tempo até que o pessoal entendesse o que era uma guitarra elétrica. E tinha também, aqui no Sul, principalmente, nós vivemos um período de regionalismo muito forte, muito arraigado. Surgiram grupos aqui com a tradição folclórica do Sul, usando instrumentos, mas isso houve também por todo o país. Mas o nosso assunto vai lá para a Bahia. Linda Bahia. Lá havia dois meninos que eles tocavam, eles tiveram formação sólida, consistente em música, né? Estavam sob a batuta do maestro, que era o grande Carlos Lacerda. E um deles tocava violão, tocava banjo, o outro era um exímio intérprete no cavaquinho. Os meninos, como muitos daquela década de 60, e foram fazer faculdade de direito, aquela coisa toda que era uma efervescência tão grande naqueles anos 60. Difíceis para nós, né? Os anos 60. E só um pouquinho que aqui que eu fiz. Não, eu achei que eu tinha tirado o gravador, tá gravando. Bom, e então, por conta do maestro, né, que deu muita, influenciou muito os meninos, disse: olha, vocês podem entrar na música popular, vocês podem fazer um trabalho muito bonito com a maneira como vocês interpretam, a voz de vocês é muito bonita e vocês têm uma formação consistente. É nessa parte do trabalho deles que entra o Tavares, o Eudásio Tavares, que era um grande professor baiano, poeta, que estimula muito os meninos, inclusive faz letras para que os garotos pudessem musicalizar, que eles fizeram. Com isso, eles começam alguns autores no Brasil, músicos como a Maria Creuza, e outros, o próprio Toquinho, Vinícius, começam a se interessar pelo trabalho dos meninos. Isso era final dos anos 60, bem? Eles começaram a participar juntos. Antes, no início, eles não tocavam juntos. Eles se conheceram, aliás, nesses festivais aí, cada um tocando suas músicas. Mas, aos poucos, eles começaram a aprofundar os temas e até que surge a oportunidade de assinar com uma grande gravadora do eixo Rio-São Paulo. Eles fazem algumas músicas que se transformam rapidamente em sucesso aqui no Japão. Eles eram muito apreciados, mas também por toda a Europa. Eles tiveram versões das músicas deles em francês e é muita coisa. Por favor, prestem atenção à musicalidade deles. Olhem o que eles trazem na musicalidade. As harmonias são sofisticadas. Um samba naquela época não era tocado assim. Não é só o samba que não era tocado assim. A música afro-baiana Na época era mais singela, mais simples. Como eles tinham uma formação musical mais aprimorada, eles lapidaram muitas dessas coisas. Então, na musicalidade deles, nós encontramos, por exemplo, mesclas, como o próprio rock aparece, o humor, muito, muito diferente do que o ouvido da época estava acostumado. Bom, nessa miscelânea que eles fizeram, eles trouxeram ritmos afros, o funk, o baião, músicas que também a gente ouvia no cinema, mas de maneira maquiada, caricatural, sabe? Muito, muito bonito o modo como eles interpretaram. Eles, na época, quando eles tratavam da. Quando pediam para eles o que que vocês estão fazendo? O pessoal não sabia. Alguns diziam, é samba. Esses garotos estão tocando samba. E eles diziam, isso não é samba. Isso é uma espécie de afro-baianidade. De fato, eu acho que é o que mais aproxima desses meninos. Hoje eles andam, ainda fazem apresentações esporádicas aqui, ali, lá, com bem menos frequência, mas fazem, né? Já estão. Hoje são idosos. Mas nós vamos ver aqui, num apanhado, algumas das lindas canções de Antônio Carlos e Jocafi. Eu vou partilhar a tela com vocês para juntos podermos saborear dois dos nossos mais queridos e tocantes autores da nossa música, tão linda a música.
Coro de lágrimas foi um retrato doído que você deixou. Foi no momento de sede que a fonte secou. Ai de mim, toró de lágrimas. Foi um amor programado por computador. Tanta lembrança bonita e você não guardou. Ai de mim. Seu amor fabricado que fez por fazer, angústia e desprezo, desmancha o prazer. No fundo, no fundo, você não prestou.
Mas não faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona sofrer, que eu já nem sei se é meninice ou cafonice. Quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você aquele amor que nem sequer se acumulou, já amou. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração.
adianta me envolver nas artimanhas que você preparou. E vá tratando de esquecer, leve os preguetes com você. Zango!
Agora!
Por isso agora deixe estar, deixe estar, que eu vou entregar você. Por isso agora deixe estar, deixe estar, que eu vou entregar você. Me magoa, maltrate, quer desculpa, me retruca, me trai, quer perdão, me ofende, me fere, não tem culpa, Jesus Cristo, eu não sei quem tem razão. Esse fogo, essa força, essa desgraça, me corrompe, corrói meu coração. Há momentos que eu pare, acho graça, e procuro e não acho a solução.
Ah, meu violão, rapaz, o pessoal de hoje sabe mesmo.
Mudei de ideia, manias do coração. Mudei de ideia, cansei de você, vou bem desandar. Mudei de ideia, por isso vim lhe avisar. Mudei de ideia, palavra eu não volto atrás. Mudei de ideia, eu digo até nunca mais. Bagunçou meu sentimento, eu fiquei lá de horror. Fez pouco dos meus carinhos, fez pouco da minha.
Você responde,
mudei de ideia, manias do coração, mudei de ideia.
Já consideraram o que é um músico dizer, mudei de ideia, vou rifar meu violão? Nossa, sim, né? Terminou-se para rifar o violão, terminou. No início do século passado, um jovem escritor muito profundo e polêmico da geração dos novos escritores italianos. Ele tinha pouco mais de 30 anos, e isso em 1912, 1911. Logo, a Europa viveria os dramas da Primeira Guerra Mundial. Este escritor publica, já era muito conhecido, mesmo sendo tão jovem, morava no norte da Itália, em Florença, Firenze, e ele, o Giovanni Papini, publica, entre outras coisas, ele foi um dos fundadores da revista Leonardo, prestigiada revista, um texto que serve de advertência e um pedido de atenção. Naquela ocasião, o Giovanni Papini era casado, morava sempre, aliás, viveu, né, em Florença, cidade que ele amava, e aparece em muitas das histórias dele. Ele publica um texto muito delicado, muito sensível para os dias que estavam vivendo, mas principalmente para os dias que viriam. Esse texto tem mais de 100 anos e a atualidade dele é muito grande. Bom, inicia com um homem muito vaidoso e um sujeito que o passatempo predileto dele era procurar os grandes pintores. Imaginem, no norte da Itália, não é? A dificuldade que é, quase nenhuma, de encontrar em ateliês exímios pintores. E se oferecia para ser retratado. Às vezes, em alguns casos, pagavam até. E ele tinha muitos quadros dele mesmo, na casa dele. Bem, vamos acompanhar um pouco o texto e vamos aprofundar. Sempre tive a paixão dos retratos. Para satisfazê-la, empenhei-me sempre em conhecer o maior número possível de pintores. Já faz uns 15 anos, eu frequento os estúdios, os ateliês. Costumo posar, fico em pé ou sentado, para que meus bons amigos trabalhem. Nos primeiros tempos, quando eu era ainda pobre e muito mais do que agora, eu fazia o possível para chegar logo e os pintores jovens mais necessitados poderem então induzir o trabalho e pintarem o retrato. Não raro conseguia que me presenteassem, uma vez terminado o trabalho de pintura. Quando enfim pude dispor de uma ou outra cédula de 10 ou de 100, a coisa se tornou bem mais fácil. Creio que me fiz retratar no mínimo 3 ou 4 vezes por ano e sempre por diferentes artistas. Minha casa é uma espécie de odiosa galeria, onde muitas peças se acham lotadas com a minha feição, com o meu rosto, dos 18 em diante. Faces que me fitam, do fundo claro, do escuro das telas, pendidas pelas cornijas douradas da parede. Existe também um corredor, que está repleto de ambos os lados de retratos. Consideram isso? Retratos dele, feitos por vários pintores. Ele mesmo diz, e são tantas versões diferentes, ele fica às vezes meio perdido. Nessa intenção de ser retratado por tantos autores, de formas diferentes, de observar o olhar do outro sobre ele, ele começou a perceber algumas coisas. Notem bem como Giovanni Parpini constrói o seu argumento. Não é alguém que vai nos dizer que a partir de como ele se sente, ele vive no mundo, como ele ama, interage com as pessoas, é assim que ele vai viver no mundo, isso é que vai importar para ele. Não, não é assim. A marcação de discurso é bem evidente. É alguém que vai até o outro para que o outro então diga algo sobre ele, para que o outro se manifeste sobre ele. E ele então pega esse argumento e guarda nas paredes da casa dele. Vamos ver o que acontece. Aos poucos, me dei conta de que a minha alma, a cada um daqueles meus desdobramentos em tela e colorido, saía um pouco. Desde então, me quedei para sempre como uma alma, agora mais empobrecida e perplexa. Ora, o que houve? Não era para ficar rico, já que ele queria tanto a opinião dos outros sobre ele? Várias opiniões, de várias formas, ele guardava as que interessavam. O que o fez empobrecer? Em alguns casos, a pessoa começa a sentir falta dela mesma. São os outros que dizem se eu sou bom, se eu sou mau, se eu sou certo, se eu sou errado, se eu mereço carinho, se eu mereço atenção, se eu mereço consideração, já que é assim, o que vale meus próprios argumentos, meus próprios sentimentos? Alguns conseguem colar isso na opinião dos outros, fazer amálgamas. Mas muitos não, e se sentem aflitos e sozinhos, e começam a fazer grandes esforços para poderem ser aceitos, para poderem ser amados, e cada vez mais isso esvazia a alma, o coração de algumas pessoas. Não é assim para sempre, não é assim para todo mundo. Nós somos filósofos e sabemos que precisamos ver como é a historicidade de cada um. Se isso é constante, se isso muda, e se isso é recomendável ou é algo nocivo, não é? Dependendo dos contextos. Ele prossegue a história nos dizendo: em todas as pinturas e todas as medidas, eu parecia um rapazola um pouco estúpido, de perfil, às vezes um rosto elegíaco, de poeta sobre um fundo esfumado de píncaros azuis, às vezes um senho carregado de polemista, com a expressão ansiosa, os olhos arrebatados, dentro de um céu completamente negro, rechonchudo ou bonachão, com as faces cheias e bigode loiro. Ele começa a descrever. Ele vê que em cada uma dessas telas ele é diferente. Ora, uma pessoa o vê de tal maneira, um pintor, ora, vê com outra maneira, conforme o estilo, se é um estilo impressionista, se é um novo estilo, mais abstrato. Cada um. E ele começa a estranhar isso. Ele não diz que se reconhece nisso. No entanto, à medida que ele vai considerando, ele se aproxima de fato e faz uma constatação. Sou sempre eu. Com bigodes, sem bigodes, com óculos ou sem óculos, sempre eu. Enfermiço ou de boa saúde, feroz ou abatido, sempre eu. Olha como ele agora se reconhece nessas pinturas. Algumas pessoas não fazem isso. Algumas pessoas, quando o olhar de fora, dos outros, da sociedade, aponta de maneira para elas que elas não aceitam ou discordam, algumas não se reconhecem. Ele, mesmo discordando de muitas dessas pinturas, se reconheceu. Uma pequena e ilustrativa obra que vem lá dos Estados Unidos, chamada Your Face, sua face, seu rosto. É de 1987, essa obra. Do diretor Bill Plimpton. Bill Plimpton. Com uma canção maravilhosa da Morning. Né, esse curta, que é belíssimo e muito elogiado pela crítica especializada, um rapaz canta para sua amada. É uma canção de amor que ele está cantando. Enquanto ele canta para ela, nós veremos o rosto dele mudando todo o tempo. Ele não se dá conta disso, ele está cantando, cantando para a mulher que ele ama. Mas nós estamos olhando para ele, estamos vendo o rosto dele mudar, conforme a música. Às vezes ele se encanta com a música, então acontece algo com o rosto dele, se emociona, algo muda no rosto dele. Nós vamos acompanhar essas mudanças que acontecem.
Your face is like a song. Your sweet eyes whisper, and I want to sing along. Your features are in tune. Let's sing together and turn every month to June. Your
loving you only.
É natural que quem nos olha de fora tenha essas considerações. Outros que estão tão próximos, que parecem habitar nas nossas almas, nos nossos corações, também têm posicionamentos que não necessariamente vão coincidir conosco. Então, de onde vem, para muitos, tão grande relevância a essa opinião dos outros? O que ocorre que o outro não pode discordar? Pois ao discordar, eu vou tomar isso às vezes como pessoal, por ele não concordar comigo? Ou ao me criticar, eu vou achar que ele não me gosta, não me quer bem? Talvez até possa ser, mas ao invalidar o discurso do outro, o que eu me torno? Uma ilha? O que eu me torno? Eu que afasto esse outro pela discordância que sou eu. Vejo, é um testemunho que damos, não é? Assim como uma hiperdependência dessa opinião alheia. É natural que em alguns contextos, em algumas situações, com pessoas que amamos, com os nossos amigos, nas nossas relações de trabalho, ora uma opinião pese mais, outras vezes não. Mas quando esse padrão é homogêneo, engessado, inflexível, o que ele quer dizer? Vamos acompanhar o texto do Giovanni Papini. Então ele estava nos contando que ele tentou resistir, mas cada vez que ele conhecia um pintor, já queria de novo ser pintado, já queria de novo a opinião do outro sobre ele. Vejam bem. Mais de uma vez, porém, eram os próprios pintores que me pediam que lhe servisse de modelo ou que necessitassem de um momento, ou por saberem da minha fraqueza, ou mesmo porque os atraísse um rosto longo, magro, pálido, atormentado. Um deles foi um russo de nome alemão, que eu conheci em Florença há 6 ou 7 anos. Já na segunda vez que falou comigo, pediu-me que fosse ao seu estúdio. Aqui a vida dele vai mudar muito. Esse pintor, ele tinha uma peculiaridade que vai mudar praticamente tudo na vida desse rapaz. Esse pintor fazia uma espécie, assim ele chamava, de pintura espiritual. Ele pintava a pessoa mostrando como a pessoa seria em alguns anos, no caso dele, 5, 6 anos à frente. Algo muito esquisito, não é? E ambos estavam muito necessitados, mas ele aceitou fazer esse retrato. Para me tornar conhecido, tenho necessidade de fazer uma bela pintura, um retrato extraordinário, disse esse pintor a ele, que faça sucesso, que provoque comentários. Você, sua cabeça, seu rosto me inspiram muito. Eu não tinha muita fé nas suas esperanças, disse esse rapaz, mas aqueci. No entanto, resolvido a cumprir uma promessa. Poucas semanas depois, fui à sua casa e ele começou a fazer o meu retrato. Morava noutro lugar e o estúdio estava mudado. As velhas pinturas estúpidas que eu vira já não estavam mais ali. Hartling estava outra pessoa. Encontrara o impressionismo, paisagens imensas, solitárias, encharcadas de luz, com campos e montes que pareciam feitos de sol e pedras preciosas. Isso é relevante. É relevante porque vai nos mostrar a perspectiva a partir da qual o pintor vai retratar. Impressionismo. Todas as cores futuras, fortes, violentas, estavam vertidas em novas telas. Então ele descreve cenas impressionistas para que nós tenhamos uma ideia de o que o outro vai fazer. Não percamos tempo, disse o pintor. Vamos ao trabalho. Uma grande tela se achava estendida no bastidor e preparada no cavalete. À esquerda deste, sobre um caixão, estava uma cadeira que me era destinada. Ele acendeu um cigarro e começou a pintar. Olhava-me fixamente durante meio minuto. Ora com desprezo, ora com sorriso irônico, estático, Logo trabalhava afanosamente. Um minuto ou dois sem me olhar, sem levantar os olhos da tela. Terminado, retrocedia até a parede, contemplava o seu trabalho, inclinando a cabeça para um lado, inclinando a cabeça para o outro. Depois avançava de novo e dava uns passos tão largos que os joelhos quase se desarticulavam. Ele está nos contando isso porque ele costuma olhar para as pessoas, costuma apreciar as pessoas, ver como elas são, seus modos, o jeito de ser existencial? Não. Ele está nos contando isso porque isso tem a ver com a visão que o outro terá dele, que está construindo dele. Já é, de certa maneira, parte da opinião do outro sobre ele, que é muito importante para ele. Ele não nos fala como ele estava se sentindo. Eu estava com esperança. No outro dia, iria visitar minha amiga florista. Iríamos tomar um café e depois passearíamos. Nada disso. Não existe isso na vida dele. A vida dele é um espelho. Um espelho. E cada vez mais vazio, cada vez mais dependente dessas visões. Agora, ele começa a aprofundar esses elementos. Aquele ir e vir que ele fazia, diante, para frente, para trás, aqueles sorrisos, às vezes irônicos, aqueles ligeiros grunhidos de alegria, insatisfeita, tudo isso me punha muito nervoso. De resto, o rumor surdo dos seus sapatos tinha um não sei quê de desagradável. Depois de hora e meia de pose, cobri o quadro e não me deixou ver o que tinha feito. Voltei na manhã seguinte e na outra. Com os mesmos gestos, os mesmos mistérios, a obra continuou. Somente na quarta manhã me reteve sentado muito pouco tempo. E disse: tenho. Tenho necessidade dos olhos, disse-me. Olhe como se tivesse pela frente alguém que você não gostasse, que está a ponto de ser vencido pelo senhor, à força dos sarcasmos. Eu procurei obedecer o que ele me pedia, e após um quarto de hora anunciou: o quadro está terminado. Venha ver. O quadro está terminado. Minha opinião sobre você está concluída. Eu já sei o que eu penso de você, já sei o que eu acho sobre você. Quer ver? É isso que ele está dizendo. Qual é a reação do nosso jovem? Saltei da cadeira e corri para ver o retrato. A tela não estava inteiramente coberta de tinta. Olhando-se de alguma distância, distinguia-se ao centro uma cara que certamente não era minha. Sobre uma fronte quase verde surgiam duas mechas de cabelos avermelhados, como se refletissem algum incêndio à maneira de cornos feios e estranhos. Entendem por que primeiro Giovanni Papini escreve impressionismo e como é feita uma pintura impressionista? Para que aqui nós temos uma ideia melhor do quadro que foi pintado. Ou seja, ele não gostou nada. Ele não reconhecia, ele viu. O nariz estava bastante parecido, mas a boca era feita de manchas estriadas de sangue, uma fileira de dentes enormes. Ele não se reconhecia, de jeito nenhum. Que lhe parece? Perguntou o pintor, sorrindo, satisfeito. Não lhe parece a minha pintura mais original? Perguntou o pintor. Nem tentei pintar seu rosto, mas quis escolher o momento, vejam bem, do seu espírito para a eternidade. Perdi bastante tempo para observar você melhor. O pintor está dizendo para ele que o que ele pintou ali vai além do rosto, vai além da estampa fisionômica. O que ele pintou é a própria alma do outro, a própria essência que habita o outro. E o outro, no entanto, quando vê isso, diz: esse aí não sou eu. Não tem nada a ver comigo isso. De jeito nenhum. Por fim, depois de olhar por todos os lados e todas as distâncias, eu me convenci de que nunca tinha visto na minha vida uma coisa mais grotesca. Ali não havia nada meu. E isso pouco me teria importado, mas o conjunto todo também não era belo, não era harmonioso e nem era profundo, não era nada. A extravagância terminava com a negação de si mesma, convertia-se em um lambuzamento imbecil, no arabesco desagradável, na mancha fortuita, em nada. Não pude deixar de manifestar as minhas impressões a ele. O pintor tentou me explicar, com certa indulgência, a significação das cores, os mistérios das pinceladas, a razão das dissonâncias, a necessidade das dessemelhanças aparentes. É preciso entrar, aproximar-se, tornar a contemplar, disse ele como conclusão. Esta obra, concluiu, é de tal modo original que eu mesmo não sei como pude fazê-la. Ele estava feliz, o pintor. O pintor expressava uma opinião sobre o outro. Uma pintura que procurava mostrar o outro como era e como seria em breve. Sua alma, sua essência. A essência de alguém cuja vida tem como uma das principais características ter-se a partir do que os outros dizem. Então, se os outros dizem que ele é bom, que ele é maravilhoso, ele se sente assim. Se os outros dizem que ele é feio, que ele é muito errado, ele se sente assim. Ele se tem assim, muito mais do que se sentir. Ele se percebe assim. Ora, esse pintor, ao notar isso, disse: então tá, vou pintar como você é por dentro. O que quer dizer uma pessoa que tornou homogêneo isso, e não circunstancial, e não singular, como nós fazemos nas nossas vidas, não é? Provavelmente. E o que ele pintou foi isso. E ele não se reconheceu. Ora, o que houve que ele não se reconheceu? Logo ele, que depende tanto da opinião dos outros. Depende da opinião dos outros quando parecem concordar com um certo modelo que ele tem dele mesmo. Entenda-se, que é como alguns fazem. Mas um dia, um amigo me contou que ele é namorado, por sua obra, tinha convidado todos os seus amigos e alguns críticos para que fossem ver o retrato. Ele entrou em desespero quando ele soube disso. Aquele retrato seria apresentado à comunidade como sendo um retrato dele, mas ele achava aquilo a coisa mais horrível do mundo. Era vergonhoso, era vexatório, ele não queria nunca ser conhecido por aquele retrato. Como muitos dos que conheciam o pintor também me conheciam, eu não fiquei nada satisfeito com isso. Eu fui à casa dele. Encontrei num estúdio, aí ele disse que encontrou senhoras, um senhor, que estavam já conversando, examinando a obra, e ele disse que ficou quieto, teve que se calar diante daquilo. O pintor estava explicando a eles a sua teoria do retrato espiritual. Retrato espiritual. As senhoras se pasmavam, o homem tomava notas de um caderno. O pintor me perguntou o que eu achava agora daquela obra. Esforcei-me, mais uma vez, a procurar um pouco de ordem naquela confusão toda, naquela mistura de cores, mas não conseguia soltar mais que duas ou três palavras de admiração condicional. Ele tomou no seu verdadeiro sentido. Vejo então, disse ele, que o meu retrato não lhe agrada. Foi o que o pintor disse para ele. Sinto muito. Mas eu creio, continuou o pintor dizendo, que se trata da minha obra-prima e eu acho que nunca mais farei uma outra melhor. Mas eu não quero obrigar o senhor a adquirir esse quadro. Eles tinham combinado, não é? Que a opção de compra era dele. Só que ele já não tinha dinheiro para fazer nada disso. Pior ainda estava por vir. O pintor leva para Veneza, que era o grande palco da época, e expõe lá o quadro. Ele fica sabendo. Fica sabendo pelos jornais que o quadro causou um imenso impacto, sucesso. Puseram no catálogo o meu nome e apelidos, e todos aqueles que me conheciam começaram a fazer os mais bizarros comentários do mundo. Não podia tolerar semelhante afronta. Que aquele horrível pastel de cores aparecesse aos olhos de todos com o meu nome, que aquele monstro, sem desenho e mal colorido, pretendesse representar a minha pessoa e ser o reflexo da minha alma, constituía uma atroz ofensa para mim. Vi que a única salvação estava em adquirir o quadro. Observem bem isso. Algumas pessoas, muito dependentes do que o outro vai dizer, do que os outros vão dizer, fazem um esforço gigante para ficarem, para parecerem bem, conforme os contextos de época. Quando por fim são aceitos, alguns descobrem que é muito caro e que eles não têm o suficiente para manter essa pose, essa energia, 24 horas. Começam a ficar revoltados, magoados com aqueles que eles conquistaram nessa sedução. E começam a fazer estranhos joguinhos emocionais, bem dolorosos. Outros não. Outros percebem o desastre que é tudo isso e tratam de romper. Procurar outros caminhos. Alguns nem mesmo mais vão pensar agora no reconhecimento externo para suas questões existenciais. Outros tentarão ajustes e outros tentarão muitas outras formas. Lembrem que foi ele que procurou o pintor, não é? Propondo a compra e tudo mais. O pintor já sabia que ele era conhecido por posar para os outros e tudo mais. A busca do pintor por ele é só um reflexo do que ele estava fazendo. É muito diferente de alguém fazer isso de nós sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização. Isso, inclusive, é crime, não é? Mas aqui nós temos uma outra vertente. Este homem pagava as pessoas para que elas o retratassem. E agora, quando as coisas saíram do controle, ele não gostou nada disso. Só que a história ainda é mais profunda que essa. E o que vem agora ainda é um pouco mais dramático. Então ele fica desesperado, ele quer comprar aquele quadro. Exatamente naquele momento eu tinha muito pouco dinheiro. Não tinha o suficiente nem mesmo para ir até Veneza, que é ali pertinho, é do lado de Florença, né? O pintor tinha pedido por seu quadro um preço muito baixo, apenas 500 liras, sinal de que tinha absoluta necessidade também de vender o quadro. Mas eu não tinha essas 500 liras. E sem mais tardar, eu fiz uma seleção dos meus velhos livros, vendi tudo o que não me interessava, empenhei uma grossa corrente de ouro que não usava nunca e pedi ao meu tio que me emprestasse 100 francos. Apenas cheguei a Veneza, fui ver o secretário da exposição, paguei o quadro. Mas não foi possível tê-lo em seguida. De qualquer modo, estava seguro de que depois da clausura já não iria mais ele pelo mundo a mostrar minha ridícula efígie. Quando recebi o retrato de Veneza, finalmente, meti-o sem tirar da caixa, coloquei no desvão e não me preocupei nunca mais com ele. Soube que o pintor tinha ido para a Rússia e que estava muito doente. Bem, transcorrido alguns anos, 5 ou 6, tive de mudar de casa e me veio ter às mãos aquela caixa que eu deixei fechada. Instalado na casa nova, tive desejos de abrir a caixa para ver se valia a pena conservar o retrato como uma curiosidade ou destruí-lo. Lembra que muito retratos de Dorian Gray, né? De Oscar Wilde. Só que aqui é diferente. Lá e fecha o quadro, coloca numa parede e o quadro envelhece, o quadro mostra as mazelas da vida enquanto ele se mantém jovem sempre. Aqui não. Não é, aqui ele está envelhecendo, ele está, já tem mais idade, 5 anos depois, e o quadro também permanece o mesmo. Só que ele não vê o quadro. Olhem a maneira como ele está lidando. Essa opinião não me agrada, uma opinião que ele procurou sobre ele mesmo. No entanto, não agrada. O que ele faz não lida mais com essa opinião. Fecha dentro de uma caixa. Mas agora, por curiosidade, etc., ele vai ver. Lembrem o retrato espiritual, coisa que há 5 anos ele não quis ver, seu interior. Durante aquele espaço de tempo, muitas coisas dolorosas tinham absorvido a minha vida e não me deram tempo de pensar, nem no pintor, nem no seu retrato, nem nada disso. Sentia-me envelhecido, completamente mudado, e sorri ao recordar a raiva que me fez ir até Veneza para resgatar aquela deformidade caluniosa. Abri a caixa, pus o retrato no chão, apoiado contra o muro, sobre um grande espelho. Sobre um grande espelho. Qual foi o meu estupor quando viu que o retrato agora, vejam o que ele vai dizer, se parecia com ele. O retrato agora se parecia com ele. Há 5, 6 anos, quando ele viu aquele retrato, ele achou horroroso, uma afronta. E agora, ao olhar o retrato, ele dizia, se parece com ele. Na penumbra da sala, meu rosto se destacava como uma aparição imprevista, surpreendido e pensativo, como se quisesse reconhecer o mundo. As manchas dos olhos, vistas de longe, tinham uma expressão singular, aquela mesma expressão, maldade, desilusão. Tudo isso estava no meu rosto, refletido no espelho que estava logo acima do quadro. Entendam bem. Ele colocou o quadro, olhava para o quadro e olhava para um espelho e comparava o que ele via no espelho com o que estava feito no quadro. A tal ponto que ele não sabia mais o que era o espelho. Os dois eram a própria imagem dele. Então ele descreve aquela imagem que antes tinha causado horror, aquele pintor tinha acertado. Só tinha a datação, não era preciso. Era para 5, 6 anos depois, que era o que agora ele apresentava. A expressão do rosto era aquela, o espírito que emanava era o mesmo, a semelhança nos limites da arte era perfeita. Aquele retrato, que 6 anos atrás era uma imunda caricatura, convertera-se em meu retrato preciso e profundo. O pintor tinha visto o meu eu futuro 6 anos depois e tinha pintado. Adivinhara todos os meus sofrimentos, as minhas contrariedades, as minhas melancolias, antecipara com o pincel o jeito, as alterações da minha fisionomia. Não tinha sido capaz de fixar o meu rosto de então, mas presenciar a minha cara atual. Refeito da surpresa, disse de mim para comigo que o pintor realmente era muito bom, era um gênio. Estranho que eu era agora um pobre imbecil. Ele não se reconheceu naquela ocasião. Agora ele conseguia se reconhecer quando alguém fazia dele críticas e outras coisas que antes ele não conseguia acertar, aceitar. Ah, ele vai atrás do pintor. Só que quando ele encontra esse pintor, achando que o pintor é um gênio e é uma pessoa iluminada, o que ele vê é um homem muito vaidoso, um pintor metido num salão, agora muito rico, vendendo obras de arte, nem lembrava direito dessas coisas mais, já tinha apagado tudo. O que leva o rapaz a constatar que essas visões a respeito dos outros, às vezes, são muito profundas e não dependem de grandes sabedorias. Dependem da capacidade de ir até o outro, de compreender parte do outro, que foi o que aconteceu com ele. Em tudo isso, há muitas orientações importantes. Uma delas é o cuidado. A opinião do outro é conclusiva sobre nós? Nossa própria opinião é? Não é interessante que mantenhamos isso aberto, um sistema de conversação em ajustes constantes? a partir da nossa historicidade, da nossa trajetória, para onde estamos indo, não seria mais adequado do que um parecer final, fechado, que nos dissesse, a partir de um elemento que tivemos na nossa vida, um congelamento para a vida inteira? Será que temos que viver isso? Presos a isso? Ou há maneiras mais amistosas? Eu gostaria de encerrar nosso trabalho hoje com um vídeo muito bonito, muito inspirador, muito delicado, chamado Every Other Weekend, de James Nothomb, vem de Dublin, obra de 2022. Neste curta-metragem, ele se inspirou na própria vida dele. É a história de um pai que é divorciado e que vai viver um final de semana com seus dois filhos, o menino e a menina. Então eles vão passear. Observem como isso que trabalhamos hoje aqui, nesta obra, toma uma dimensão muito bonita e aberta. Esse pai vive com essas crianças elementos de alteridade. Nós não sabemos se o que ele está fazendo é tentativa de reparação, justificativa, composição ou outra coisa além, mas o que mostra de maneira mais pontual é alguém que esparrama esse elemento, que não diz mais a sua opinião é que me determina, ou a minha opinião é quem vai determinar o que sou. Mas abre os braços para o contexto e diz: o mar vai participar disso, as gaivotas no céu também, e as flores quando crescem, sim, e o nosso passeio, e o amor que nos une, tudo isso vai dizer o que são essas opiniões, ou se elas já não são mais necessárias e, portanto, ficarão além. Eu sei, nós vivemos numa sociedade dos homens, com regras, normas, leis. Precisamos cuidar certas concepções. Nossa imagem, em alguns âmbitos, para os outros, sim, é muito importante. E, às vezes, precisamos defender essa imagem, mesmo não sendo a mais adequada. Outras vezes, precisamos fazer verdadeiros ajustes que farão ela se afastar tanto de nós que nós talvez nem nos reconheçamos mais nelas. Mas essa nossa é o dilema da humanidade nos dias de hoje, um deles, não é? Vamos ver essa linda e inspiradora obra, muito bonita e tocante.